Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso episódio semanal dos Encontros Ambientais, 21º episódio. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Deixem um comentário no chat para eu saber se está tudo certinho com relação ao meu áudio, com relação à minha imagem. Hoje nós vamos tratar sobre um bioma muito importante do cenário nacional, bioma do Pampa, né? Vamos falar sobre os tipos de vegetação, vamos falar sobre os aspectos relacionados à conservação, né? Esse encontro, ele vai muito em linha do que a gente tem conversado nas nossas últimas conversas, na importância de nós darmos o devido valor à flora campestre, né? Eu trabalho muito isso nos cursos, na imersão dos legistas, vejo que muitos que estão na imersão estão aqui prestigiando esses encontros ambientais. Obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado mesmo. Né? E lá a gente fala muito sobre como realizar o levantamento de uma flora não arbórea, a importância da caracterização desse componente inferior, seja para uma floresta, né? Que na floresta, claro, a gente olha, ela tem a maior expressividade do ponto de vista estrutural da vegetação lenhosa, mas se a gente olhar lá para o subbosque, no extrato herbáceo, existe uma rica flora de um componente residente ali presente. Né? E nas vegetações não florestais, como por exemplo o cerrado, a vegetação do pampa, essa importância ela é ainda mais relevante, a relevância ainda é maior. Então, acho que isso é muito importante a gente conversar sobre o tema. Vejo que tem muitas pessoas do Rio Grande do Sul aqui acompanhando a gente. Deixem um comentário no chat, participem, deem um like nesse vídeo, compartilhem, tem um botãozinho abaixo aí para compartilhar, né? Coloque nas suas redes sociais esse encontro, é muito importante. Né? Para quem está chegando no canal pela primeira vez, faço meu convite para vocês se inscreverem, ativar as notificações, estamos muito próximos dos 40 mil inscritos no canal, espero chegar muito breve nessa marca, nos ajudem, que ainda não está inscrito, inscreva-se, acompanhem, porque esses encontros ambientais semanais são muito interessantes para a gente trocar informação. Né? Também quero deixar um recadinho muito rápido, que nós em outubro vamos oferecer um workshop sobre identificação de plantas, desmistificando a identificação de plantas, um workshop 100% gratuito, que vai ao ar através de palestras todos os dias, do dia 5 a 8 de outubro. Se vocês ainda não efetuaram a inscrição de vocês, abaixo do vídeo há um link para vocês clicarem, deixar seu nome e e-mail e assim receber o link das aulas que irão ao ar durante esse período. Tá? Então, se vocês trabalham com consultoria ambiental, querem aprender a identificar planta, fica aí uma dica de um conteúdo muito legal que a gente está preparando com o maior carinho. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Estamos aí já aí 8 horas e 4 minutos aqui no meu computador, aqui no relógio do meu computador. Hoje a gente vai, então, como eu disse no início, falar sobre a vegetação do Pampa. Né? Era uma live que eu estava devendo para muitas pessoas que falam: traz alguém para falar do Pampa, traz alguém para falar do Pampa. E o professor Guerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aceitou esse convite. Né? E eu devo agradecer, vou compartilhar aqui minha tela com ele. Boa noite, professor, tudo bem?
Tudo bom, boa noite Rodrigo, boa noite a todos que estão assistindo aí, tudo bom?
Beleza, muito obrigado por ter aceito o convite, né, de trazer seu amplo conhecimento sobre a vegetação do Pampa aqui para os nossos amigos que acompanham, muitos são seguidores aí que acompanham semanalmente esses encontros, né, a gente já teve bate-papos super legais, esse tem sido uma hora semanal aí para trazer um conteúdo bem legal, bem técnico do ponto de vista da vegetação brasileira, muito obrigado.
Tá, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e do Pampa, né, principalmente.
Sim, sem dúvida. Professor, fala um pouquinho da sua formação, qual que é o seu foco de pesquisa, o que você tem trabalhado na URGS, se apresenta. Sim. Um pouquinho para o pessoal.
Tá bem, tá bem. Bom, eu não sou biólogo, né, eu sou engenheiro ambiental, eu fiz toda a minha formação na Alemanha, estudei planejamento ambiental e paisagismo, né, um curso que aqui nem existe, né, mas sempre com um foco muito forte na ecologia, né. Então, aí já no meu mestrado comecei a trabalhar com vegetação campestre, mas lá na Alemanha, e no meu doutorado eu comecei a trabalhar com os campos aqui do sul do Brasil, então trabalhava aqui em Porto Alegre mesmo, com a questão da influência do fogo na vegetação campestre aqui dos morros de Porto Alegre, talvez alguém conhece. E aí, eu voltei para a Alemanha, assim, trabalhei lá alguns anos, mas agora, uns 10 anos, mais ou menos, estou aqui na URGS, no Departamento de Botânica, e trabalho com diversidade dinâmica dos campos sulinos, do Pampa também, e muito com questões aplicadas à conservação e, ultimamente, também na restauração dos ambientes campestres aqui do sul do Brasil.
Muito legal. Eu acho que a ideia é a gente conseguir nessa hora falar um pouquinho da classificação, né,
Tá
da,
bom.
de como caracterizar a vegetação do pampa e até no final, quem sabe, me permita chamar de você, não senhor, por
Sim. Sim,
favor.
pode.
No final a gente falar um pouquinho sobre restauração, né?
Tá
Porque
certo, ótimo.
a última live foi com a professora Gislene Ganade, que é uma grande especialista em restauração, e ela trouxe vários insights em algo que a gente não está acostumado, né, professor? Que é restaurar vegetações não florestais. A gente tem um. Me parece que a gente tem um preconceito com flora herbácea, não tem, não?
Tem sim, tem sim. Eu acho que, e mais ainda, eu acho, na restauração, né? Assim, existem essas metas desafiadoras de recuperar ambientes degradados no mundo e no Brasil também. E essas metas têm que ser cumpridas em todos os biomas, né? Então, o que que a gente vai restaurar no campo, no Pampa? Claro, temos floresta também, existem florestas degradadas, mata ripária, etc, etc. Mas a grande demanda é nos ambientes campestres, sim. E aí, justamente lá que nos faltam ainda as técnicas, né? Porque por muito tempo não se considerou isso muito. É uma questão de valorização, né? Da flora campestre, dos ecossistemas campestres.
Perfeito, muito bem. Bom, o senhor, você separou umas fotos, eu posso deixá-las aqui para a gente
Pode.
começar esse debate. Aí eu peço para todos que tiverem dúvidas, que, enfim, compartilhem dúvidas aqui no chat, eu trago aqui para o professor, para a gente conhecer um pouquinho, nivelar um pouquinho a informação, né? E eu vou compartilhar aqui a tela, e aí a gente faz da forma como foi na semana passada. Aqui, tá ok, tá compartilhado, deixa eu ir aqui para. Aqui. Perfeito. Vou começar aqui na.
Tá bem, eu posso simplesmente ir falando um pouco, aí tu pode passar os slides assim, né? Então,
Tranquilo.
é simplesmente para ter umas imagens na cabeça antes de começar a discutir mais profundamente, né? O que que é o Pampa? E a primeira coisa, eu acho que eu quis passar aqui é que a gente pensa do Pampa como um bioma brasileiro, mas é evidentemente, né, que o bioma, a vegetação, os ecossistemas campestres não param na fronteira com o Uruguai. Então, este mapa aqui simplesmente representa, né, que o tipo de vegetação, o tipo principal de ecossistema, ele se estende depois para o Uruguai e parte da Argentina. Então, ele, em espanhol, se chamaria isso dos pastizales del Rio de la Plata, né? Os espanhóis usam o termo pastizal, nós usamos o termo campo, né? E aí essa imagem vem de um artigo que foi publicado uns 2 anos atrás, que apresenta pela primeira vez uma lista florística, uma flora dessa região como um todo. Aí tem algumas imagens já assim que mostram que é uma região muito diversa. Então, mas isso eu acho que primeiro é importante já lembrar que o Pampa no Brasil é aqueles manchas assim cinzas aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas ele continua depois para Uruguai e parte da Argentina. Pode passar para a próxima, por favor. Então, outra mapa que eu trago, assim, não vou trazer muitos mapas, mas assim uma confusão que a gente nota às vezes no debate, que é o que é o Pampa e o que são os campos sulinos. Então, Pampa realmente é a parte sul, metade sul do Rio Grande do Sul, né? Mais ou menos esse círculo. Eu não tinha tempo agora de preparar um mapa maior, mas os campos sulinos incluem também os campos que são situados na serra, no sul do Brasil. Então, os campos de cima da serra, a gente chama no Rio Grande do Sul, os campos de altitude, né? De Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Paraná, né? Onde depois temos a transição já para Cerrado, assim, né? Então, isso é o importante, eu acho. O Pampa é parte só do Rio Grande do Sul, parte sul do Rio Grande do Sul, e Campos Sulinos engloba o Pampa e os campos aí no sul da Mata Atlântica, né? Pode passar, por favor. E agora sim, simplesmente uma sequência de fotos. Então, o que que é o Pampa, assim? São paisagens abertas, né, até o horizonte abertos aqui, muitas vezes totalmente campestre, como uma outra mancha arbórea, dá para ver lá no meio da imagem, tem uma matinha ripária também, pode passar. Aqui uma outra imagem, né? Uma colega assim do departamento aqui, colega minha, fazendo levantamento da vegetação. Então a gente já nota que está quente no Pampa, né? A gente está no sul do Brasil, né? Todo mundo acha que sul do Brasil está muito frio, mas no verão está muito quente no Pampa. E a gente precisa então para fazer um levantamento, né? A gente fica embaixo de um guarda-sol, né? Até fazer todo o levantamento numa parcela. Pode passar. E aqui, assim, uma outra imagem, né? Então, essa vastidão dos campos, né? Muitas vezes bastante curto, né? Por causa do pastejo, mas tem um componente arbustivo sempre junto, né? E no fundo também dá para ver um componente arbóreo também. Pode passar. Obviamente, né, tem uma grande diversidade também em termos de geologia. Aqui é uma região, assim, bem interessante, com uma geologia bem, bem antiga. Pode passar. Aqui também, né, onde de novo a gente nota tem um componente arbóreo, né, que é associado a certas situações de relevo muitas vezes, pode passar. E aí, né, uma região mais específico, né, eu trago algumas imagens de regiões mais específicas. Aqui tem o Espinilho, né, que tem então esse aspecto já do Chaco, né, que é mais ao oeste, depois onde o clima fica mais seco, né. Então a gente tem árvores, arvoretas, assim, da família das leguminosas, né? Então, acácia, baquélia, né? E prosopis, por exemplo, né? Pode passar. Outra imagem de um ambiente típico são os butiazais, né? Onde a gente tem palmeiras em grandes populações, né? Outro ambiente típico, né? Então, essa questão de uma classificação da vegetação, na verdade, não existe isso muito detalhado ainda, né? A gente está trabalhando nisso, né? Mas eu estou mostrando algumas imagens só para ter umas impressões, e eu acho que já fica claro que o Pampa é muito mais do que só campo, né? Pode passar? Aqui é uma região assim, também muito antigo geologicamente, região das Guaritas, em Caçapava do Sul, onde a gente tem mosaicos de campo como uma vegetação assim florestal muito baixo, vegetação arbustiva, na verdade, muitas vezes mais arbustiva do que florestal, na região da Serra do Sudeste, né, com solos muito rasos. Pode passar. E aqui também na Serra do Sudeste, né, tem também muitos afloramentos rochosos, né, a gente poderia chamar isso talvez de campo supestre até, né, com palmeiras, com muitas cactáceas nesses ambientes. Pode passar. E voltando agora para um aspecto mais tipicamente campestres, essa imagem é do Planalto Médio, são os campos de barba de bode, né? Então essa gramínea aqui do gênero Arístida, que a gente chama barba de bode, né, que o gado não aprecia muito, então ele vai pastejando na volta, né, e mantém então essa fisionomia muito típica dessa região aqui. Pode passar. E no final, assim, claro, também tem o litoral, né, e outras áreas de depressão, né, onde nós temos campos úmidos, então em transição muitas vezes com banhados, né, como lagoas aqui no fundo, né. E aqui nessa imagem já aparece algo que não mostrei antes, mas aparece no fundo o gado, né? O gado bovino, que é um elemento assim omnipresente no Pampa, né? E isso em todos os debates assim sobre conservação sempre um ponto um pouco mais difícil, porque, né, o gado em muitos biomas a gente está acostumado a considerar o gado como algo que perturba, né? Quem trabalha com floresta sabe, né, que o gado entrando na floresta é um fator de degradação. Aqui no Pampa, e pode passar para o próximo slide, o gado é o nosso aliado, é o manejador, na verdade, da vegetação, né? Então aqui uma imagem desta região de Soledade, já uma certa transição assim aqui para os campos de altitude, né, onde o gado está até olhando para a gente fazendo levantamento, né? O gado curioso. Então quando a gente faz levantamento a gente tem que estar acostumado, o gado vai estar tá vai se aproximando, né?
Sim,
Pode
sim.
passar. E aí, associado, eu acho isso uma questão muito importante também, quando a gente fala do Pampa e também de conservação, né? Como o gado tem o elemento humano, o elemento cultural, toda a cultura do gaúcho, né? O que que seria a cultura do gaúcho sem os campos? Né? Então, a cultura do gaúcho, isso se representa depois na literatura, na poesia, na música, assim, né? Que se fala dos campos, fala de espécies campestres, né? Das flechilhas, por exemplo, e etc. Então, acho que isso é um elemento muito importante quando a gente fala do Pampa, que é importante, já vou assim, deixar isso bem claro, né? Na grande maioria do bioma, o pastejo por gado bovino, por ovelhas também, é em cima do campo nativo, né? Então, isso diferencia os pastos do campo, do Pampa, os campos nativos do Pampa, das pastagens de grande parte do Brasil, né? E pode passar. E então, aqui uma imagem que é de um experimento de longa duração, um grupo de trabalho aqui na URGS, onde a gente vê o efeito de uma cerca aqui. No lado esquerdo tem pastejo, no lado direito já não tem mais pastejo há alguns anos. Então, a gente nota como o gado, né, está modelando a vegetação, né? Agora, o que a gente quer em termos de conservação, a gente pode discutir depois, mas, assim, a gente nota, se não houver pastejo, a gente tem uma mudança da fisionomia vegetal, né? Então, um acúmulo de mais biomassa e uma mudança também na composição das espécies, né? Então, isso eu acho que é uma questão bem interessante no bioma Pampa. Pode passar?
No caso, professor, desculpa interrompê-lo, mas aí começa, sem o pastejo, começa a aparecer as arbustivas também, porque aqui dá para perceber uma diferença em relação à composição de flora herbácea, né? E do componente arbustivo.
Olha, isso vai depender muito do local agora. Também de questões de solo, também da presença nas proximidades de fontes de propágulo, se tem árvores por perto ou não, né? Então, isso é uma questão super interessante, né? Pelo clima, a princípio, seria possível o desenvolvimento de florestas, mas aí tem interações, né, entre a situação do solo, obviamente que pode ser limitante, assim, mas é uma questão interessante. Aí entra outra questão, que também é pouco estudado. Acúmulo de biomassa, de gramíneas, né, vai secando, né? Pode significar também inflamabilidade. E antes a gente sabe que houve fogo também no sul do Brasil. Não na mesma intensidade e frequência como no Cerrado, obviamente, mas na verdade a gente sabe muito pouco sobre isso, né? Então poderia ser que eventualmente teria um incêndio, né, na vegetação, que iria depois remover a biomassa de novo. Enfim, eu acho que são perguntas assim, muito interessantes, que a gente não tem uma resposta. Então eu não diria que todo Pampa viria floresta se tu tirar o gado. Né? Em algumas regiões sim, em outros não, né?
Perfeito.
Agora sim, aqui uma imagem de novo de um campo pastejado, dá para ver, né? Então é aquilo que o pessoal da agronomia chamaria de duplo estrato, né? Nós temos um estrato herbáceo baixo de plantas rizomatosas, estoloníferas, que são acostumados a ter o pisoteio e onde o gado mais consome, porque é uma vegetação mais macia, e em cima as tuceiras das plantas cespitosas, né? No caso aqui, capim-caninha, Andropogon lateralis, que é uma espécie muito típica. Eu gosto de mostrar essa imagem porque nesse local, num projeto de pesquisa que a gente realizou na URGS alguns anos atrás, a nossa equipe de campo identificou o metro quadrado mais diverso em termos de espécies de plantas do bioma Pampa, que é 1 metro quadrado com 56 espécies de plantas.
56 gramíneas, espécies 50, de
gramíneas. Não gramíneas, de tudo, né? Gramíneas, leguminosas, apiáceas, rubiáceas, enfim, outras famílias, mas 56 espécies, né, no metro quadrado. Então, quando a gente discute sobre diversidade e tipo de vegetação, né? Muitas vezes, assim, dá essa impressão, não, no campo não tem muita coisa. E, de fato, se vocês olharem a imagem, não parece ter muita coisa, que tu tem que olhar de perto, né? Mas no momento que baixar e botar um quadro de um metro aí, começa a contabilizar essas espécies e identificar, nota-se que tem muita coisa, né? Então, isso é uma situação de solo raso, né? Onde as plantas não se desenvolvem tanto, não fica, nada fica muito dominante. Então, permite uma diversidade muito grande aqui.
Nossa, interessantíssimo isso, né, professor? Porque a gente olha uma paisagem como essa, nós não estamos acostumados a fazer uma leitura como a que você está fazendo para nós, né? Olha que interessante isso, hein?
É, eu acho que é importante, quando a gente fala de diversidade, é questão de escala, né? Então, eu posso olhar para 1 hectare de uma floresta, aí eu vou encontrar 80, 100, 120, talvez 200, né? Dependendo do sistema onde eu estou. Uma floresta tropical mesmo pode ter uma diversidade muito grande de árvores e de outras plantas também. Mas, no fundo, o campo, assim, tem a mesma diversidade numa outra escala, né? Então, na
Que
escala de 1 metro
legal.
quadrado, né? Então, acho que
Sim,
isso
que
é
legal.
importante. Quando a gente
Que legal.
compara entre, né? Não que seja o objetivo comparar biomas, cada bioma
Claro.
é um bioma específico, né?
Sim.
E uma vegetação nativa menos rico também tem o seu valor, pode ser típico da região, das condições ambientais e tudo mais. Mas, às vezes, é bom se lembrar desses números, que o debate, às vezes, é um pouco enviesado, né? Que né, muita gente não valoriza o pampa por acreditar que não tem muita planta, né? E tem.
Sim, perfeito, muito bem. A gente fala, não, claro que as comparações elas não são cabíveis, né? Mas
Isso.
eu vi até, inclusive, que a professora Giselda Durigan está aqui com a gente assistindo essa live. Eu gostaria até de provocá-la para saber se ela tem algum dado parecido de espécies herbáceas por metro quadrado para ela colocar aí no chat para a gente ter uma noção, pelo menos uma noção, porque eu achei esse dado tão interessante, 56 espécies por metro quadrado. É muita coisa, é
É
muita
muita
coisa.
coisa, sim. Pode.
Agora, professor, desculpa, aproveitando essa imagem,
Sim.
todas essas rizomatosas são nativas. Não há nenhuma espécie exótica nessa paisagem, nessa foto que o senhor está trazendo para nós?
Olha, agora eu teria que olhar a lista desse local, mas assim, o que que eu posso te dizer com certeza? Nessa parcela não tinha espécies invasoras. Agora tem algumas espécies exóticas, por exemplo, Brisa minor. Né? O próprio azevém que se usa, que muitas vezes estão presentes nesses campos nativos como uma cobertura muito baixa, né? Mas assim, é raro encontrar um local onde tem absolutamente nada. Como tem um uso antrópico, como a maioria dos proprietários também tem em algum lugar da propriedade dele, um campo com azevém, por exemplo, né? Essas espécies também eventualmente parecem, né? Então, não me lembro assim de cabeça. Meus alunos que fizeram levantamento vão saber. Teria que olhar a lista assim, mas assim nada que tenha muita cobertura nessa
Perfeito.
imagem assim.
A braquiária, ela é um problema no Pampa ou não?
Ela é um problema sim. Ela não é tão problemático, diria, em escala do bioma como no Cerrado, mas ela localmente ela é um problema grande. Onde, principalmente, né, onde ele foi introduzido, em barrancos, em beira de rodovias, mas também como pasto, né? E eu acho, não tenho estudado muito bem, mas me parece plausível que os invernos mais rigorosos aqui no sul limitam ela um pouco na expansão, né?
Perfeito.
Mas não tenho um dado sobre isso, teria que pesquisar. Mas, assim, para nós, o grande problema das gramíneas invasoras é o capim-anone, né?
Tá,
E é um
capim
outro,
anone.
capim anone é o nome dele, que era Agrostis plana, que é uma outra espécie africana que vem do sul da África, que foi introduzido algumas décadas atrás e que consegue se estabelecer muito bem em anos de mais seca, né, quando a vegetação está um pouco mais aberta, que produz muitas sementes muito pequenos e que o gado também certamente transporta, né? E que também se transporta com tratores, maquinário, etc. Então, esse para nós é o problema maior, mas a braquiária também tem.
Tá. Legal, muito bom.
Pode passar, talvez, terminamos esses slides, já estou assim quase no final. Bom, enfim, né? Eu mostrei imagens de campo nativo, mas, obviamente, né, o bioma também é muito impactado, né, pelas mudanças do uso da terra. Então, a gente tem regiões como essa, assim, onde, na verdade, não resta mais campo, né? O que tem de vegetação nativa são as matas ciparias. Porque, né, historicamente, tradicionalmente, tem valorizado mais na conservação as florestas. Então, o que resta é a floresta. O campo foi convertido em soja, né? Soja, trigo, né? Muitas vezes soja e trigo no, né? No mesmo local, no verão soja, trigo no inverno. Então, é uma imagem como essa, assim, mostra também as problemáticas de conservação no bioma pampa, né? Pode passar. Aqui outra imagem, então, em algumas regiões do bioma, aqui que resta de campo nativo são manchas como essa, né? Então, um banhado aqui que não foi convertido, né? E na volta tem um restinho do campo que, obviamente, é fragmentado e certamente também influenciado por tudo que se passa naquela lavoura em termos de pesticidas, por exemplo, né? Então, é uma ilhazinha de campo, mas nem se sabe até que ponto tá intacto em termos de composição, né? Pode passar. E aí, falando de invasoras, assim, só para mostrar outra imagem, assim, aqui uma imagem de uma fazenda de eucalipto, né? Tem muito plantio de monoculturas de arbóreas no bioma pampa também. E aí a gente vê no, nas áreas de conservação no meio, né, não, geralmente não plantam todas as áreas, tem APP, etc., né, a invasora por tojo, Ulex europaeus, uma leguminosa assim, né, europeia, que é muito agressivo, né, que é forma umas moitas assim de 3, 4 metros de altura, muito espinhoso, que se expande muito bem, né, nesse tipo de ambiente. Pode passar aqui, o próximo. Enfim, assim, só para finalizar, eu trago uns dados da minha colega Ilse Boldrini. Nessas imagens todas que eu mostrei, quase não se viu flores, né? Então, era só um verde, um verde, um verde. Isso, assim, característico do Pampa. Se tu olhar de longe, tu não vê muita planta. Assim, só para quem conhece, obviamente, né, vai reconhecendo já pelos tons de verde, os tons de marrom das gramíneas. Mas quando a gente olhar de perto, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então, aqui, esses números são só para os campos do Pampa. Se eu juntar as espécies florestais e de banhado, do litoral, etc., né, eu vou estar no número maior, então acho que a flora total, assim, do bioma como todo, deve estar em torno de 3.400, 3.500, por aí. Mas, assim, só olhando os ambientes campestres, que incluem então tudo, né, inclui afloramentos rochosos, né, tem mais de 2.000 espécies de plantas, né? Então, muitas gramíneas, muitas fabáceas também. Então, essas duas famílias muito importantes em termos de valor forrageiro, né? Mas muitas outras também, asteráceas, ciperáceas, cactáceas, né? Mais nos afloramentos, iridáceas e muitas outras famílias. Então, acho que era isso, assim, só para ter umas impressões assim mais visuais, assim, para poder discutir um pouco mais.
Maravilha, muito bom. Aqui tem um.
Ah, bom. Sim, ainda trouxe aqui este mapa aqui de um artigo que a gente escreveu com vários outros colegas de várias outras regiões brasileiras, alguns anos atrás, sobre a conservação dos ecossistemas não florestais. Então, este mapa, ele traz em amarelo a distribuição dos ecossistemas não florestais, num conceito muito amplo aqui. Vocês podem notar, até a Caatinga, a gente está incluindo aqui. A Caatinga é um bioma, assim, muito específico, né? Acho que semana passada, 2 semanas atrás, a Gislene apresentou um pouco sobre a Caatinga. Claramente não é campo, né? É um outro, é um woodland em inglês, é um sistema muito específico, mas também não é bem numa floresta, né? É uma floresta seca, talvez, assim, né? Acho que teria um tema para discutir. Mas, então, o que que a gente quer mostrar aqui? Que o Brasil, assim, é muito mais do que as florestas tropicais úmidas, que muita gente fora, dentro, considera como a fisionomia principal do país. Claro, em termos de cobertura total, tem mais floresta do que não floresta, mas, assim, é um terço, né, do país que não é florestal. E essas barrinhas, assim, vermelhos aqui, associado a cada bioma, eles classificam isto, trazem uma informação do grau de conservação. Isso é um índice do risco de conservação, que é a área recentemente convertida em relação com as áreas em unidade de conservação. Então, mais alto ou pior, porque tem menos unidade de conservação em relação à conversão recente do bioma. E aí a gente anota que o bioma Pampa tem o um valor de 15,9, né, que é o valor mais alto de todos os biomas brasileiros. Por quê? Porque nós não temos muitas unidades de conservação no bioma Pampa.
Quantas unidades de conservação existem no bioma Pampa, professor? Você tem esse dado?
Quantos? Olha, esse
É,
dado assim,
aproximadamente.
eu sou péssimo em números. Eu preciso olhar números numa lista, num arquivo, mas assim, não tem muito em cobertura. Então, poucos porcento, acho que. Não me lembro, mas
Baixíssimo.
menos de
Foi por esse.
2%, baixíssimo, né? Então,
É, por
e
esse
aí.
mapa relativo a gente tem essa ideia, né?
Sim.
O quão baixo é, mas a maior parte do Pampa está fora de unidade de conservação,
Está
basicamente.
fora de unidade de conservação. Algumas unidades de conservação também, obviamente, não contém só o campo, né? Nós temos alguns com vegetação mais florestal. Agora, tem uma questão interessante quando a gente fala de unidades de conservação, porque, como eu mostrei nessas imagens, mostrei o gado, né? Esse manejo por gado é muito importante. Então, no momento que a gente cria uma unidade de conservação,
Irrigado.
a gente vai ter que discutir exatamente isso, tira o gado ou não. E assim, a gente tem a maior unidade de conservação, uma APA, que permite o pastoreio, né, por pecuaristas familiares, na maioria, né? Então, isso está muito bom, porque permite o manejo da vegetação. Agora, se eu tiro o gado, que acontece em outras unidades de conservação, tira o gado, também não permite o fogo, eu vou ter ao longo do tempo uma sucessão. Aí vai depender agora das condições locais, da proximidade à floresta, etc., se o campo se mantém. E mesmo se ele se mantém como campo, o abandono nessas condições assim produtivas em termos de clima vai causar uma perda de biodiversidade, né? Porque há poucas gramíneas mais robustas, digamos assim, mais altas, né, se tornam dominantes, vão sombrear o estrato embaixo. Isso causa perda de biodiversidade bastante rápido, dentro de poucos anos. E não só para plantas, né, tem muito outros organismos que precisam daquela estrutura mais aberta, né, aves, por exemplo. Eu não sou especialista, né, na fauna, assim, mas tem aves de ambiente mais fechado e também aves de ambiente aberto, de campo muito aberto, né?
Perfeito,
Então é uma
perfeito.
situação bem, bem interessante assim se discutir, né? A necessidade de manejo nesse tipo de vegetação.
Muito legal. E o que mostra que uma unidade de conservação de proteção integral não é, digamos assim, a melhor escolha para o Pampa. Né? Porque você
Não,
impedir uma
não
série de
nesse.
atividades pode colocar em risco a flora herbácea, né, que necessita dessas áreas bem abertas, né?
Exatamente. Eu acho que isso é um assunto que se deveria discutir muito mais nos debates de conservação, né? Eu acho que poderia sim ter modelos nas unidades de conservação integrais que permitia certos tipos de manejo, né? Desde que o objetivo principal é a manutenção dessas fisionomias abertas aí. Isso tem que ser discutido agora, né? Não é no Pampa, mas é na Serra, então já é bioma Mata Atlântica. Aparados da Serra, Serra Geral, o pessoal está começando assim, a trabalhar com fogo, como ferramenta de manejo, por exemplo, né? Que é uma coisa interessante, né? Pelo ponto de vista de conservação da biodiversidade.
Sim, o fogo, o Pampa pega fogo sozinho, professor?
Olha, uma pergunta muito boa, que não tenho resposta.
Tá.
E certamente é bem diferente já de que no Cerrado. Eu conheço alguns locais na Serra, então bioma Mata Atlântica, mas aí tem semelhanças ecológicas, onde tem locais sem pastejo, então com um acúmulo de biomassa, onde já teve fogo por raio. No Pampa, não sei te dizer, mas a gente não sabe por quê, porque no momento não tem muitos locais sem gado. Então não tem, né? No momento que tem gado que vai pastejando, não vai ter biomassa, né? Mas é uma questão muito, muito interessante que precisaria ser estudado assim, né? A gente sabe por, né, toda a região dos campos, mas a gente tem mais dados na Serra, na verdade, do que no Pampa, dados de perfil de tufeiras, né? Onde se coletou pólen ao longo de um perfil numa tufeira, que nos campos sulinos teve sim fogo durante todo no, nos últimos milênios, né? Então, antes da chegada do homem. Mas é um tema, assim, bastante inaberto ainda, que precisa ser pesquisado, né?
Muito legal, muito bom. Bom, posso passar esse daqui?
Pode tirar os slides da minha parte.
Chegamos. Ah, legal. Muito bom, olha, muitos aprendizados. Deixa eu tirar aqui minha. Remover, interromper o compartilhamento. Perfeito, muito bom. Está chegando aqui. Vamos um pouquinho para o chat, antes de eu. Quero pincelar algumas perguntas. Ah, aqui, ó. A professora Giselda colocou aqui, ó. Tá ganhando o Pampa, professor.
Tá
Nosso
ganhando pampa.
recorde no
Nossa.
Cerrado foi de 35 espécies em 1 hectare. No Pampa, eu anotei aqui 56 espécies. Que interessante. Esse dado eu adorei. Eu gosto dessas situações que é muito interessante. Deixa eu colocar
Posso comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que é
aqui. Claro, claro.
um dado interessante, assim, e no, como falei, no Pampa, a gente tem questão do pastejo. Então, o que que o pastejo vai fazer? Ele vai estar abrindo neste local, assim, uma situação como solo mais raso, onde, de forma geral, as plantas estão mais baixinhos. Quando as plantas são mais baixinhos, cabe mais no metro quadrado. É meio lógico, né? Como eu pisoteio o tempo todo, o gado não deixa as gramíneas cespitosas se desenvolverem. No cerrado não tem isso. No cerrado a gente tem uma dominância por plantas cespitosas. Naquele local, a dominância em termos de cobertura é das plantas prostradas. Isso permite que entre as prostradas tem muito mais coisa porque não tem essa competição por luz, né? Então, acho que isso explica, no caso. Imagino que, talvez, dentro do bioma cerrado, talvez na região dos campos rupestres, poderia ter outros locais em situações mais limitantes em termos de nutrientes, ou água, onde talvez o número seja mais alto, mas eu não sei, não, acho que é uma questão bem interessante, assim.
Perfeito, muito legal. Eu ia falar um pouquinho sobre fitogeografia, e aí o meu amigo Marcelo Moro, grande fitogeógrafo, trouxe uma dúvida aqui, uma pergunta. Gerhard, para você, os campos de cima da Serra Geral, são um subgrupo florístico diferente em relação aos pampas do sul, do Rio Grande do Sul e Uruguai, ou são a mesma flora? Aí pega essa pergunta e fala um pouquinho da fitogeografia, da origem dessa flora campestre. Vou deixar
Bom,
essa.
Marcelo, acho que é uma outra pergunta muito boa aqui. Eles são diferentes, sim, né? Então a gente fez nos últimos anos alguns projetos de levantamento na região como um todo, do sul do Bioma Pampa até com colegas de Santa Catarina e Paraná até Paraná. E juntando todos os dados, fazendo algumas análises, a gente nota que sim, tem uma clara distinção, né? Em dois grupos. Os campos do Pampa, que é a província pampeana, né, e em cima associada à Mata Atlântica já é uma outra flora. Mas muitas espécies são compartilhadas entre esses dois grupos de campo, né? Então, principalmente espécies dominantes, né, Andropogon lateralis, capim-caninha e muitos outros gramíneas. Mas na serra nós temos uma flora específica, inclusive como um componente endêmico interessante também, né? Então são contingentes florísticos diferentes também que a gente tem aí. Mas em
Perfeito.
termos ecológicos tem muitas semelhanças. E claro, é um contínuo no fundo, né?
Sim, eu contigo. E essa flora campestre, qual é que é a origem dela? Ela vem do sul, né? Ela vem. Como que é? Porque o clima do Rio Grande do Sul, né, professor, é um clima muito de transição, do
Sim,
tropical para o temperado, né? Qual que é a identidade florística dessa flora do Pampa? Campestre, tá?
olha, agora eu tenho que cuidar um pouco, porque senão é bem na minha área de trabalho, né? Eu sou muito mais ecólogo do que fitogeógrafo, né? Então, não vou me arriscar muito, mas tem elementos de várias contingentes florísticos muito distintos, né? Nós temos, por exemplo, eu não falei sobre isso, no Pampa, olhando para as gramíneas, nós temos uma mistura de gramíneas C3 e C4, então tropicais e temperados. Por exemplo, entre as do clima temperado, nós temos as flexílias, que é o na sela, né, antigo estipa, né, que é um contingente mais ao sul, que é um grupo de plantas típico em ambiente de estepe e em outras regiões, né. Mas também nós temos famílias mais tropicais, assim, Merastomatácea, Tribuchina, campestres, assim. Então, é uma mistura, realmente, de elementos florísticos de várias regiões, assim, né, que se encontram todas no Rio Grande do Sul.
Perfeito, perfeito. Vou colocar aqui, Mariana Siqueira, Viva o Capim.
Isso, Mariana.
Com certeza, sem dúvida.
Sem dúvida.
A Camila colocou, orgulho desse professor, Gerhard, é maravilhoso, que maravilhoso. Que bacana. Teve uma pergunta do Marcelo falando do vento. Se o vento, que é constante na região do Pampa, é um fator condicionante de ausência da vegetação arbórea?
Olha, uma outra pergunta muito boa. Que eu tenho problema de responder de forma clara, porque eu sou cientista, né? O que não estudei e não li a respeito...
Você não fala, com certeza.
Eu não sei se, no caso aqui, é realmente o fato de causar uma ausência da vegetação, mas que as florestas em locais expostos ao vento são mais baixinhos, eles são. De forma geral, a gente nota isso. Para quem trabalha com floresta no bioma Pampa, nota que as florestas, embora... A gente pode considerá-los como a extensão da Mata Atlântica, as florestas pampeanas, eles são mais baixos, mais baixinhos, mas isso também tem a ver com as questões do clima, obviamente, e do solo também. Agora, sobre a questão do vento, eu fico devendo, mas eu acho que é uma pergunta muito boa, assim.
Eu acho que é difícil falar que um fator explica a ausência da vegetação arbórea, né? O vento, o frio, a geada, enfim, né?
Exatamente, e assim, é uma situação que a gente conhece de regiões de alta montanha no mundo, né, onde sempre esses locais mais expostos são livres da vegetação arbórea, e eu acho que é justamente esse conjunto de fatores. No momento que a microtopografia cria uma condição um pouco mais protegida, aí sim a vegetação arbórea vai conseguir se estabelecer, mas assim, na combinação de pouco substrato, poucos nutrientes, talvez geadas mais fortes, e muito vento fica mais difícil.
Maravilha, legal. Professor, o Alexandre gostaria de saber como é realizado o controle do capim anone, se vocês possuem alguma técnica, algum método que vocês comprovaram ser interessante, o que você tem a dizer?
Pois é complicado, né? Eu acho que não tem solução para isso ainda, acho que quem gosta dessa área de pesquisa é um campo para trabalhar e desenvolver uma técnica. Obviamente, tem muito a ver com o manejo pastoril, né? Então, o capim anone, ele é facilitado quando temos uma carga animal muito alta, que cria aberturas para ele entrar, né? Uhum. E depois a questão seria em tentar controlar ele com manejo. Então, na verdade, manejando o gado de uma forma que ele não reduz as plantas que competem com a capim anone. Então, de forma geral, deixar crescer um pouco mais pode ser interessante. Mas, assim, tem que ter controle mecânico e também, assim, controle químico e, geralmente, em combinações, né? Então, tem algumas pesquisas da Embrapa sobre controle do capim anone, mas, assim, uma resposta definitiva ainda não tem. Então, o mais importante é não deixar ele entrar, né? Então, isso como um bom manejo do campo. Não deixar uma carga animal muito alta, que facilita a entrada do anone, cuidar que o gado não transita de áreas com anone para um campo sem anone, porque o gado vai levar a semente do anone no esterco, né?
Tá, perfeito. Sim. Perfeito. Professora, o trabalho do consultor ambiental no meu curso online atual, a gente fala, o curso é chamado legista da vegetação. O consultor, a pessoa que trabalha na área ambiental, ela é um legista, que tem que contar uma história, tem que avaliar o grau de conservação, etc e tal, né? Você elencaria quais são os principais fatores de degradação de uma vegetação campestre do Pampa? Porque aonde eu quero chegar? Passar dicas para o consultor, para ele chegar numa área, porque ele tem pouca informação de classificação, ele não tem uma resolução CONAMA para classificar os diferentes tipos de vegetação. Então, ele tem que ir pela avaliação do grau de conservação. Quais são os principais fatores de degradação que o técnico tem que olhar em loco e falar, olha, tem isso, 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 é porque esse local está degradado, nananana, isso vai ser importante para classificar e para restaurar também, óbvio. Né? Como que você elencaria os principais? Claro que é uma pergunta ampla, mas os principais.
É um tema super, super relevante, porque, de fato, até pouco tempo atrás, não se considerou muito o campo, não se valorizava, né? Vegetação, levantamento envolvia componente arbórea, as florestas, mas muito pouco no campo. Então, O principal, eu acho que é a estrutura da vegetação, a estrutura física, né? A altura da vegetação, por exemplo, é interessante. Se está muito baixo, com muito solo descoberto, é um sinal de degradação, por exemplo, por um sobrepastoreio, né? Obviamente, a presença de espécies invasoras, como o capim-anone, né? No momento que tem uma cobertura um pouco mais alta do capim-anone, a gente já sabe que esse campo passou por processos de degradação, né? A invasora, no fundo, é um sintoma da degradação, né? Tem um debate sobre isso, assim, né? Mas, assim, ela precisa entrar em algum momento. E muitas vezes, quando houve já alguma degradação, alguma perturbação, né, da cobertura vegetal. A presença também de muitas espécies ruderais, né, que podem ser nativas, mas que são indicadoras, né, de também processos de degradação, muitas vezes associado ou ao sobrepastoreio, ou seja, uma carga animal muito alta, ou a um histórico de outros usos. Né? E isso é uma questão importante quando houve uma mudança do uso da terra, né, lavoura, ou implantação de uma pastagem plantada, né, por espécies exóticas, o campo não volta facilmente, né? Então, a recuperação do campo é lento, nós vamos ter uma dominância muito grande por espécies muito ruderais, às vezes nativas, às vezes exóticas, às vezes invasoras dentro, né, de várias regiões. Mas eu acho que é isso, a estrutura física, cobertura total, né? Tá. Altura também da vegetação e presença de grupos mais ruderais de plantas.
Achei ótimo. Como, desculpa, aí é uma dúvida minha. Como que eu consigo saber se uma área sofre sobrepastejo? Compactação de solo, basicamente? Aquele aspecto de uma herbácea amassada? Uhum. Não sei, estou pensando.
Eu acho que assim, o fato que uma planta momentaneamente é um pouco ameaçado porque o gado pisou em cima, não é o principal, assim. Acho que um indicador muito claro que uma área é sobrepastoreada é, e a gente contabiliza isso em levantamento, inclusive, é a cobertura por esterco bovino.
Ah, tá.
No momento que tem, por tempos longos, um sobrepastoreio, eu vou ter muito esterco nessa área. Então, para nós, é um indicador claro, né? Mas eu digo mais pela composição. Num campo com uma carga animal muito alta por períodos maiores, a gente tem uma mudança, claro, na vegetação. Vai faltar aquele elemento mais ereto, as plantas cespitosas, ou se tiver só plantas que o gado não consome, que são ou tóxicas ou muito fibrosas, né? Então, aí, plantas lenhosas, né, que o gado não chega a pé. Então, ele vai rapando na volta. Então, pela estrutura mesmo.
Perfeito, muito bom. Sobre os cactos, o Edson trouxe aqui uma questão. Professor Guerra, existe algum estudo específico à cactácea em Pampa e se há similaridade com as espécies de cacto da Caatinga e do Chaco? Uhum. O seu aspecto fisiológico, eu entendo que sim, mas, enfim, qual que é a similaridade florística entre as espécies de cactos? Existe alguma interconexão ou são todas endêmicas do Pampa, enfim?
Tem, de fato, uma série de cactáceas endêmicas do Pampa, e aqui nós temos muitas dessas pequenas cactáceas globosas, por exemplo, o gênero Parodia, né? E agora, eu, obviamente, tenho dificuldade de responder isso, porque não conheço bem na flora das cactáceas da Caatinga e do Chaco, né? Mas eu acho que aqui a gente tem muitas espécies dessas cactáceas pequenas em afloramentos, e muitos deles são endêmicos da região. Então, eu teria que olhar a questão das semelhanças, mas eu acho que é uma flora de cactáceas distintas aqui. E eles são, obviamente, limitados a certos ambientes. Os afloramentos rochosos, né? Então, aí existem algumas espécies que ocorrem em muito poucos pontos, né? Então, uns microendemismos que só tem aqui mesmo.
Muito legal, muito legal. O Arthur trouxe aqui, parabéns pela palestra, gostaria de saber se existe alguma técnica para o controle do tojo.
Do tojo, sim. Isso é outro problema. Na verdade, o tojo é aquele arbusto que mostrei naquele foto, uma planta que...
Ulex.
Isso, Ulex europaeus. Não existe técnica assim, fora também controle manual, cortar, passar, herbicida, né, no toco. Mas, assim, o tojo invade áreas extensas. Né? Então, é outra área onde a pesquisa é necessária. Infelizmente, né, o problema das das as horas mais complicadas de todo é que é muito difícil controlá-las. E o problema do tojo é, quando tem tojo na área, o gado não entra mais, porque ele é muito espinhoso. Então, ele se propaga muito bem, né? E ele rebrota após o fogo. Então, também não dá para controlar ele com fogo.
Perfeito. Muito bom. Eu vou pegar uma outra dúvida do Edson, relacionado a identificar as fitofisionomias. Aqui está. As fitofisionomias do Pampa nos aspectos herbáceos. Assim, acho que eu entendi a dúvida dele. O cerrado, ele possui aquelas classificações. Campo cerrado, campo sujo, campo limpo, né? Vocês trabalham aí com alguma classificação, assim, ou tem alguma sugestão de bibliografia, ou não? Campo é campo, se tem muito arbusto, enfim, essa é a questão.
Sim, tem algumas classificações. Existe uma classificação em sistemas ecológicos que foi desenvolvida por colegas aí da URGS, Heinrich Hasenack, com colaboração de botânicos, Ilse Budrini e alguns outros, que são sistemas ecológicos, que, na verdade, é mais, talvez, em cima de variáveis geomorfológicos, né? Menos em aspecto da flora, embora eles tenham floras ou fisionomias vegetais um pouco distintas nas diferentes regiões. Agora, em campo, a gente usa, sim, a classificação bem como no cerrado, de campo sujo, campo limpo, por exemplo, é obviamente aplicável, né? No momento que eu tenho um campo sem componente lenhoso, é um campo limpo, e eu posso ter um elemento arbustivo, tem muito bacres, muitos arbustos da família Asteraceae, por exemplo, seria um campo sujo, né? E então tem essas outras fisionomias, espinilho, butiazal, assim, que é um elemento mais específico. Mas a gente ainda carece uma classificação com base em padrões florísticos. Isso, a gente tem tentado trabalhar um pouco com isso, mas minha impressão é que a gente ainda, embora temos ido muito para campo, ainda pouco amostragem, né?
Perfeito, perfeito. Olha só, você vê como essa pergunta, a questão das espécies exóticas, né? As espécies exóticas, ela rende. A Ivana trouxe aqui mais uma. Uva japonesa e o lírio do brejo. Espécies invasoras que estão arregaçando o ambiente. Sofre também com essas espécies no Pampa, professor?
Tem. Claro, o lírio do brejo é mais restrito a ambientes úmidos, né? Beira de riacho, muitas vezes em mata ripária, assim, né? Não tanto uma espécie do campo mais aberto. E a uva do Japão também, mais um problema nos ambientes florestais, assim. Mas, obviamente, no bioma como um todo, assim, uvas do Japão, né, foi muito plantado, né? E, então, aí tem que ser substituído nos locais que ela foi plantado, né? Ela foi plantada para dar sombra, então, acho que isso, de forma geral, independente da espécie, onde tem espécies invasoras que foram plantadas para dar sombra, para homem, para animais, etc., eu acho que tem que substituir isso, né?
Sem dúvida. Colocando aqui um comentário do nosso colega Paulo Guedes, que não é o ministro da Economia, mas é o nosso amigo uruguaio que está aí nos saudando de Canelones. Que bacana.
Essa ligação, assim, com o Uruguai é muito importante para nós, porque lá, né, os colegas uruguaios trabalham com o mesmo ambiente, a cultura é muito parecida, né? Então, acho que a gente tem uma colaboração no grupo aqui da URGS com vários colegas uruguaios. Então, saludos de volta para os colegas aí.
Sim, que legal, muito bem. Vem aqui, em relação às espécies endêmicas, um dado, você colocou que 2.000 espécies, elas compõem aproximadamente flora campestre. Você tem um percentual de endemismo, professor, em relação a esse número?
Olha, eu acho que vou ficar devendo pelo seguinte motivo, que aquele que eu comentei no início, para mim o bioma Pampa, ele não termina na fronteira com o Uruguai, então não sei qual é o sentido de dar um número de espécies endêmicas para a parte brasileira, aquele que a gente chama de bioma Pampa. Agora, se olhar a flora dessa região toda, do Brasil, Uruguai e Nordeste da Argentina, de uma flora de mais ou menos 4.400 espécies nativas, eu acho que dá uns 8% mais ou menos de endemismo nessa região, por aí. No Pampa, então, o endemismo não é tão alto justamente porque a flora está... Né, o pampa brasileiro é só uma parte, né? Então, eu não vou encontrar uma espécie endêmica para o Imbonga pampa, porque ele ocorre também, o poucas, né? Mas tem alguns sim. Na região da Serra do Sudeste, por exemplo, que é uma região muito antiga, nós temos uma série de espécies endêmicas lá nessa região.
Sim, perfeito. Professor, a gente está caminhando para o final. Eu queria falar um pouquinho sobre metodologia, muito breve. Né? Qual é a metodologia que vocês costumam utilizar para fazer um levantamento no Pampa? Né? Eu vi lá o guarda-solzinho da colega, provavelmente colocando um quadradinho. Fala um pouquinho, para um técnico que vai fazer um levantamento. É só uma avaliação ecológica rápida, colocar algumas unidades de amostrais para ter essa questão da cobertura é importante. O que você tem a nos trazer em relação a isso?
O que a gente geralmente faz nos projetos mais de pesquisa assim, é sim uma estimativa da cobertura dessas espécies numa parcela de 1 m². Né? Então, a gente usa um quadro desses canos de PVC, que é fácil de levar para campo, fácil de montar. Guarda-sol é importante, porque tu vai ficar no mesmo lugar 15 minutos, meia hora, 40 minutos, dependendo um pouco da experiência, né, da pessoa, o quanto tu conhece. E vai olhando, e vai notando as espécies, e a gente, sim, trabalha com cobertura, né, valores de cobertura, mas estimativa visual da cobertura. Isso é o mais comum, o mais completo, né? Agora, para algumas avaliações, pode ser suficiente também agrupar as espécies em grupos funcionais, gramíneas prostradas, gramíneas eretas, ervas, subarbustos, mas aí, obviamente, a interpretação já vai ser mais limitada, né? Porque não sei a composição, né? Não sei se tudo é nativo ou não. Muitas vezes eu posso trabalhar assim com algumas espécies indicadoras de um certo ambiente, mas assim, para um laudo da vegetação, para fins de licenciamento, eu acho apropriado seria, sim, a parcela, né, com o levantamento completo da vegetação, seria o ideal, né?
Perfeito. E aí eu acho que a questão da identificação botânica é um problemaço, né? Porque se você não coleta com estágio reprodutivo, existe maneiras, como que os seus colegas especialistas aí na URGS, existe algum manual, o que você sugeriria em relação à identificação botânica, uma melhor época para coleta no Pampa, de repente, existe uma melhor época para você pegar um maior número de espécies floridas, porque eu, assim, a minha experiência por identificação de gramíneas é pequeniníssima. Eu tenho uma noção geral da flora, mas para a gramínea, tende a zero.
É de fato, um ponto difícil, um fato que limita. Agora, assim, eu vou te dizer, né, eu não sou taxonomista, sou mais ecólogo, claro, eu vou muito para campo, então a gente aprende ao longo do tempo, a gente aprende como os taxonomistas, então, no nosso grupo, na URBS, a gente trabalha direto com os taxonomistas que vão junto para campos, que ajudam na identificação. Agora sim, né? Eu, por exemplo, não trabalho muito com floresta. Então, para mim, por exemplo, metácea é uma família muito complicada. Agora, a diferença entre gramínea e metácea, aí é questão da experiência de cada um. Mas
desculpa, vou defender as mirtáceas. É melhor identificar mirtáceas do que poácea.
Mas é questão de experiência, assim, né? E de literatura.
Eu pedi pro pessoal colocar no chat o que eles preferem. Vamos colocar, fazer essa mini enquete aqui no final. Vocês preferem identificar uma mirtácea ou uma poácea? Vamos ver o que vai ganhar. Mas desculpa, professor, te cortei.
Não, mas eu obviamente tinha que fazer essa provocação um pouco, porque eu sei que gramínea é muito difícil, mas é questão de se acostumar mesmo, né? Existe, por exemplo, um livro uruguaio, de um botânico uruguaio, Rosengurt. É um guia das plantas campestres, antigo já, com toda a chave de identificação das espécies e tudo, que no final do livro ele traz uma chave para a identificação das gramíneas no estado vegetativo. Olha. Então, é possível, mas tu tem que ter muita experiência, né? Então, isso é sim um problema, claro, para nós na universidade é mais fácil, que eu tenho colega no lado, que eu vou lá, tem especialista de poácea, tem especialista de asterácea, tem especialista de fabácea, mas em termos de guia de plantas, de manuais, de identificação, Está melhorando aos poucos, tem mais guias disponíveis, né? Da própria colegas de URGS, tem mais chaves de identificação, mas estamos ainda longe, né? Comparado com a flora arbórea brasileira, que tem uma série de livros com fotos bonitas que tu consegue identificar bem, né? Então é um limitante. O que eu recomendo é procurar cursos também, né? Então existem tanto cursos oferecidos por colegas da URGS que oferecem especificamente para público que trabalha com licenciamento, para
Ah,
técnicos
legal.
também, analistas, IBAMA, ICMBio, FEPAM, SEIMA, etc., né? Mas também existem cursos oferecidos por empresas de consultoria, né? Com pessoal bem qualificado. Então, é só procurar, não vou fazer propaganda aqui, né? Teria que olhar quem está oferecendo quais cursos, mas existe. Então, é uma questão de ir para campo e quem começou a trabalhar com vegetação, mesmo com metástase, né? Em algum momento tu começa e é difícil, mas após o tempo tu vai estar tá ganhando
Sim,
experiência, né?
sem dúvida. Legal, bacana. O Lucas, meu grande amigo, pergunta sobre compartilhamento de espécies da flora do Pampa com as dos campos de altitude do Sudeste. Então, ou seja, coisas mais lá para cima. Aquele colocando Pampa barra Campo Sulino, né? Tomar cuidado em relação a essa distinção, mas vamos falar do Pampa, lá com os campos de altitude aqui do Sudeste do Brasil.
Sim, é uma outra pergunta boa que a gente tem agora um projeto de pesquisa onde um dos objetivos é justamente analisar esse tipo de conexões, porque até agora, pelos trabalhos que eu conheço, nunca se integrou muito os dados aqui dos Campos do Sul nos trabalhos dos campos de altitude na Serra do Mar, na Serra de Mantiqueira, né? Então, nunca se foi até o sul, porque são ambientes diferentes, né? E infelizmente, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta neste momento. Mas, assim, espero que daqui um ano e meio, assim, fiquem de olho na página do laboratório, que tomara vai ter algum artigo sobre isso, que a gente tem um projeto de colaboração com várias colegas, trabalho com outros campos no Brasil, a Giselda, que está aqui, então, assistindo, faz parte desse projeto, por exemplo, onde a ideia é justamente explorar essas semelhanças entre os sistemas campestres brasileiros.
Que legal. Muito bom. Olha, foi mais uma aula magna, hein, professor? Puxa, aqui só gratidão em você ter trazido esse conhecimento. Vamos para acabar. Até surgiu esse termo na nossa imersão, estepe. Você costuma usar esse termo estepe aí para o Rio Grande do Sul? É uma designação internacional, não é? Vem de fora, né? Esse termo meio de grassland, assim, uma coisa meio. Vocês
Olha,
usam?
eu não uso, tem algumas pessoas usam, já que o IBGE usa, né? Mas, ao meu ver, estepe é um termo usado para sistemas campestres semiáridos, muito mais seco do que os nossos sistemas aqui. Então, na Mongólia a gente tem estepes, em parte da América do Norte tem estepes. Claro, em termos de fisionomia,
É a
nós
mesma.
temos semelhanças, né? Esses campos sem elemento lenhoso, e talvez em termos de história, né? A gente sabe que o clima aqui, alguns 10, 20, 30 mil anos atrás, era mais frio e mais seco. Então, talvez nessa época, os ambientes eram mais como o estepe. É uma pergunta interessante. E então, nós temos esses elementos aqui, eu acho que sim, que são mais desse clima mais seco, mas que hoje não são mais os dominantes, mas eles se mantêm aqui. Então, eu pessoalmente não utilizo o termo estepe, eu uso o termo campo. E para mim, estepe é uma questão que na América do Sul tem lá na Patagônia, né? Mas nem tanto aqui.
Ah, entendi. Pô, que legal. Então o estepe está mais associado aos campos de maior latitude e mais áridos.
Mas é, no, não completamente árido, né? Mas assim, eu digo semiárido, né? Se tu olhar no mapa assim, global das estepes, tu vai ter, acho que até uma precipitação de 600 milímetros no máximo já. Muitas em ambientes muito mais secos.
Perfeito, muito bem. Olha, tem uma má notícia, Mirtácia ganhou aqui, eu estou percorrendo o chat, pessoal, não, Mirtácia, pelo amor de Deus, não vai me dar uma poácia na frente, nossa senhora. Ai, é muito legal,
Aí
bacana.
só vou comentar que tem metástases campestres também aqui, é importante.
Tem. Ah,
Então,
é mesmo?
Malésia e
Ah, que
Ídio,
legal.
tem uma série de metástases campestres bem bonitos, muito bonitos, gosto,
Bacana, que bacana. Como que se fala aqui? A Ivana trouxe aqui uma pergunta. Professor, o senhor afinal pode falar algumas palavras em alemão? Como que é campo em alemão? Algum, dois, nos dê dois termos técnicos em alemão para a gente
conhecer. Dois termos técnicos. Tá até difícil para mim, porque não estou mais acostumado. Obviamente, às vezes, falo com alguém na Alemanha, né? Falo alemão. Mas campo seria, é muito fácil para você. Seria Grassland.
Ah, isso é mesmo
quase... inglês, Grassland, Grassland. Ah,
essa não valeu, essa não valeu.
Essa não valeu. Então, steppe também é fácil, é steppe. Savana é savana, né? Então, terminologia técnica tá fácil, mas um outro tema para campo, por exemplo, seria Wiese, um gramado, né? Tá. Seria uma Wiese. Aí a gente poderia ter uma Blumenwiese, um gramado de flores, por exemplo.
Ah, Blumenwiese. Nossa, é dificílimo. Professor, dê um último, uma última mensagem a todos que estão aqui, mas 100 pessoas estão agora aí nesse momento nos assistindo, ótima audiência, agradecendo de novo aí pela participação, mais uma aula magna com um conteúdo fantástico sobre o Pampa, estava devendo aqui, tem o Edemar Ferreira aqui, sempre comentou sobre Pampa, ah, cheguei atrasado, agora ele colocou um monte de pergunta aí, Edemar, meu amigo, volte a assistir, você vai ver que boa parte das suas perguntas serão respondidas ao longo dessa grande aula que o nosso querido professor Gerhard nos presenteou. Último comentário, professor, já agradecendo novamente.
Último comentário da minha parte, tá bom? Eu acho assim, um tema que a gente acabou não falando, que acho que faltou tempo, simplesmente acho que é assim, o tema de restauração, né?
Perfeito, perfeito.
E que é um tema para mim muito, muito caro, assim, que está muito no início no Pampa, que eu acho que é algo que se torna muito relevante, que tem muito a ver com essa valorização do bioma Pampa, de reconhecer que os sistemas campestres são sistemas valiosos, biodiversos, que cumprem uma série de funções, né, desde produção de carne, mas também outros serviços ecossistêmicos, e onde a gente está muito no início, né? E então isso a gente precisa trabalhar com uma valorização dessa flora nativa como todo e aprender a usá-la, né, em projetos de restauração. Então, que talvez como mensagem final, assim, quando se planeja a restauração aqui no Pampa, olha muito bem se é para trabalhar com árvores ou não, porque a gente vê isso muito, porque o que está disponível na restauração são mudas de espécies arbóreas, né? Então, o que geralmente se faz é plantar árvores. E o Pampa, onde temos naturalmente sistemas campestres, claro, temos também locais com vegetação florestal, naturalmente, mas onde o ambiente natural e campestre não se deve plantar árvores, porque isso não é restauração ecológica. Né?
É uma substituição.
É uma substituição. Em inglês, o termo seria afforestation, aflorestamento, ao contrário do reflorestamento, né? Porque não tinha árvores. Então, isso para mim é um tema que eu acho muito importante, que tem que repetir, porque é algo que muita gente que não é da área de biologia não sabe mesmo, né? Que os campos aqui no sul são sistemas nativos naturais e que possuem um valor muito alto para a biodiversidade, inclusive.
Perfeito. Não, esse dado vai ficar na minha mente, 56 espécies por metro quadrado. Fantástico. O pessoal está agradecendo demais. Professor, muito obrigado. Né, o pessoal teve um outro, eu preciso colocar esse comentário já, me desculpe novamente. Teve um colega aqui que falou que é mais fácil aprender. Como que foi? Agora veio um monte de comentário, o negócio foi para baixo, mas falou que acho que é mais fácil identificar uma poácia do que aprender a falar alemão. É complicado.
Professor, pode ser um outro tema, né? Um outro live sobre alemão.
Olha, produto. O pessoal já está falando aqui para ter uma outra live para falar de restauração. Você já está convidado, quando tiver um tempinho, quiser vir falar um pouquinho, porque eu acho que isso é bem legal, né? Primeiro caracterizar, para depois a gente trazer um estudo de caso do que vocês estão estudando, que vocês estão encontrando, acho que vai ser muito rico, palestra fantástica aqui. Professor, mais uma vez, obrigado, né, pela presença, obrigado a todos que estiveram presentes, deixo aqui o recado novamente, workshop do dia 5 ao dia 8 de outubro, desmistificando a identificação de plantas, quem não se inscreveu tem interesse, fazendo o meu marketing agora, né, professor? Poxa, importante, né? Abaixo do vídeo, as informações, um workshop bem bacana. Professor, até uma próxima. Grande abraço. Obrigado por tudo, viu?
Obrigado a todos. Obrigado.
Grande abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau. Tchau a todos.